humano acabou sofrendo ao longo do
tempo. Reiteradamente ali mantido, porque a parte cerebral não foi feita para suportar aquela tensão durante tanto tempo.
E essa herança genética ela foi passando de geração para geração. Estou correto no que eu estou falando, Anderson?
Tem bastante estudos nessa dinâmica aí, tem estudos que caminham para isso, e é como eu estou te comentando, tem teses inteiras de doutorado nisso.
Sim.
Não é bem a minha área de fazer essa parte sociológica genética, mas sim, tem sim essa dinâmica, a gente poder pensar... Aquela ideia, né? As consequências estão muito mais do que a letra da lei diz, né? Ou seja, a epigenética é a nova fronteira que você tem de conhecimento.
Sim, sim.
A gente pensar aquela ideia que você falou, né? Como que o presente modificando o passado, né? A gente tem a gente
pode alterar o passado, né? Impactar no passado.
Tem uma etnia que eu não me recordo bem agora, Ivan. Qual é que... Ele faz uma reflexão muito interessante, que é o seguinte. A gente aqui, né? Normalmente, quando a gente fala de passado, se a gente for refletir... Diz assim, passado, a gente aponta assim, né? Para trás, né? Passou, passado. E aí, quando a gente vai pensar em futuro, a gente aponta para frente, né? Futuro. Essa etnia, que eu não me recordo bem qual é, ela faz um exercício de pensamento muito interessante, que quando ela fala passado, ela aponta para frente. E quando ela fala futuro, ela aponta para trás. Ah, que loucura, interessante, né?
E nós já estamos vivendo um futuro aqui, nesse momento.
Sim.
Se a gente for olhar por essa ótica, nós já estamos vivendo um futuro.
Sim.
Né? A gente pode chamar de presente, mas de certa forma já é um futuro que a gente está vivendo. Né?
Aí observe qual é a linha de raciocínio. Quando fala passado, eles apontam para frente. E quando fala futuro, eles apontam para trás. E a gente tem uma concepção contrária, né?
Contrária.
Passado, passou, futuro é o que vem. Eles entendem que não. Eles entendem que passado é aquilo que está aqui na minha frente. Eu estou vendo claramente o que aconteceu. Então eu não posso esquecer do passado. Passado tá aqui, eu tô vendo o passado para não repetir os mesmos erros.
Aí a questão do... Aí vem a filosofia africana, mais uma vez, o Sankofa.
Sim.
Que é representado por um pássaro com um ovo no bico e olhando para trás.
Sim.
É, mas significa que é você olhar o passado para você ressignificar o presente e o futuro.
Aí ele diz, e o
você
futuro...
Você agir de uma nova forma.
E ele diz, e o futuro tá aqui atrás que eu não sei muito bem o que me espera. Aí eu tenho que fazer um exercício para ver como é o passado. Então, assim, o futuro exige um esforço
Sankofa.
De você tentar fazer um movimento. Assim, muito
Perfeito.
Interessante quando a gente entender o quê? Que a nossa ancestralidade está ligada também não só Sim. a fundamentos biológicos, mas também uma forma de pensar e de conceber a realidade. Então,
Perfeito.
Diversas formas
Anderson,
de conceber a realidade.
É, vamos correr um pouquinho que o
Maravilha.
Tempo voou, viu? Mas temos,
já estamos no futuro.
Temos, temos uma ouvinte ali, uma espectadora ali do outro lado do aquário ali, acompanhando o programa.
Que
como
maravilha.
É o nome dela mesmo?
Ana Kátia.
Ana Kátia, um grande abraço para você, Ana Kátia, que está acompanhando aí o programa Africanidades, ligadinha.
Maravilha.
Muito obrigado pela sua audiência e paciência também, viu?
Então já estamos no futuro, né?
É, no futuro. É, mas tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, né? É interessante também. A literatura,
Sim.
ela aponta que a população negra ela sofre desproporcionalmente de apneia obstrutiva do sono.
Sim.
Né? E menor eficiência no sono profundo.
Sim.
Como a neuropsicologia diferencia as causas genéticas, é o que a gente vinha conversando aqui, dos determinantes sociais de saúde, como moradia, estresse laboral, e nesses dados...
É chamada AOS, né? A apneia obstrutiva do sono.
Uhum.
Ok, a gente pode ter a apneia obstrutiva do sono, que é essa interrupção. O que é a apneia, né? Apneia, pneumos, respirar. O A é um prefixo de negação. Então, a interrupção da respiração, quando a pessoa está dormindo, essa interrupção de respiração faz com que níveis de oxigênio diminua no nosso sangue, concentração de CO2, que é o sangue venoso, então o cérebro ele passa por uma hipóxia, que é a queda de oxigênio, ele começa a ser agredido, entra em quase, e aí ele acorda, então a pessoa acorda sobressaltada, taquicardia, né, que é o coração batendo forte, e ela acorda, ou seja, acorda assustado, então é a OAS, né, a apneia obstrutiva do sono. Acomete um bom número de pessoas. Qual é a tratativa para isso? Para isso aí, existe o fisioterapeuta do sono. Sabia que tem um fisioterapeuta
não,
do sono?
Não sabia.
Quando
não.
a gente fala de fisioterapeuta, a gente sempre associa acidente, né? Mas tem um fisioterapeuta do sono. Tem o médico do sono. Tem toda a divisão da medicina dos otorrinos, que tratam muito bem dessa ideia. Então, assim, tem um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho que a pessoa utiliza, que vai fazer essa correção especificamente. Tem o fono do sono, que vai fazer alguns exercícios vocálicos para fortalecer a musculatura. Existem pessoas que precisam até de cirurgias corretivas nessa parte de nariz, ouvido, garganta, para poder corrigir. Então, assim, a gente entra numa linha de tratativa para resolução. Como que a gente faz para resolver? Ou seja, para que não se tenha essa obstrução respiratória que a pessoa acorde sobressaltada. Então, lembre-se que essa apneia ela é multicausal. Então, a gente vai se valer de vários profissionais para poder corrigir ali. Então, qual é a tratativa disso? Um fisioterapeuta do sono, um núcleo especializado que trata da apneia. Tem diversos profissionais que tratam disso. Quando a gente vai pensar nessa ideia de qual a maior prevalência, existe então, a IMC, né, o peso corpóreo interfere, concentração de gordura interfere, como que está... Se tem uma história pregressa de transtorno respiratório, a gente vai fazer toda a chamada história pregressa, né? Do paciente para poder ver. Mas a gente foca muito mesmo em resolver. Então, quando a gente vai pensar em resolver, é importante lembrar que tem o fisioterapeuta do sono, o médico do sono, o otorrino. E a neuropsicologia do sono entra o quê? Para corrigir os comportamentos que vão fazer com que a pessoa não repita isso ao longo do dia, porque ela pode corrigir tudo. E depois o comportamento repete, né?
Eu não sabia desse detalhe. O fisioterapeuta do sono,
Tem o fisioterapeuta, tem o fono, tem o médico do sono.
Muito bem, muito bacana essa entrevista, viu? Muito Ivan, show de bola.
Maravilha, agradeço aí a todos.
Mas antes disso, de você e suas considerações finais, chegamos ao fim desta conversa.
Sim.
Lembrando que o sono não é apenas uma necessidade biológica,
sim,
mas um direito de reparação em um território sagrado, de cura,
sim,
para a população negra e a diáspora africana. Conseguir descansar em paz em um mundo que exige hipervigilância constante é um ato de resistência histórica. Que a neuropsicologia do sono continue a construir pontes entre a precisão da ciência e o acolhimento da filosofia Umbuto, devolvendo o direito ao sonho e ao repouso pleno àqueles que tanto construíram e resistiram. E muito obrigado a todos por nos acompanhar hoje no programa Africanidades e também a você, Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono.
Maravilha, Ivan, uma surpresa aí. Então, quem está aí no 106.1 no Instagram, andersonpereira.neuro, pode me seguir aí no Instagram. As perguntas que não foram possíveis mandar aqui, pode mandar pelo via direct, andersonpereira.neuro no Instagram. Um abraço, sucesso a todos. Muito obrigado, Ivan, professor José Augusto.
Um abraço, Zé. E até a próxima semana.
Você ouviu Africanidades. Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Posta que permite aos empregados escolherem entre a CLT ou receber por horas trabalhadas. O objetivo dos senadores que assinaram a proposta de emenda à Constituição número 12 de 2026 é dar aos trabalhadores a opção de ajustar a jornada de trabalho de acordo com as suas necessidades pessoais e profissionais. Fora a disputa política que envolve o tema, a agência Rádio Web ouviu a advogada especialista em direito do trabalho, Débora Corsini, para saber se a PEC é mesmo boa para o trabalhador.
A PEC 12 reconhece que há trabalhadores e empresas que desejam modelos mais flexíveis. Isso pode fazer sentido para algumas atividades, especialmente onde há demanda variável ou uma maior autonomia do profissional. Isso eu vejo como um avanço. Mas também vejo um retrocesso quando permite a escolha entre seletista e o regime flexível por horas trabalhadas com direitos proporcionais, pelo fato de que o contrato individual prevalece sobre os acordos coletivos. E isso fragiliza a negociação coletiva. Então, assim, a PEC, ela possui um discurso sedutor. É a liberdade, autonomia, modernização. Só que no direito do trabalho, na prática, na nossa vivência, a liberdade, ela precisa ter um equilíbrio, senão ela vira precarização. Quando o empregador define a vaga e o empregado precisa de salário, a escolha nem sempre é verdadeiramente livre.
Na avaliação de Débora Corsini, se aprovada, a PEC não traz segurança jurídica para nenhuma das partes e até pode ser alvo de um pedido de inconstitucionalidade.
A Constituição protege não apenas a liberdade contratual, mas também o salário mínimo, a dignidade, o repouso semanal, limitação da jornada e redução dos riscos inerentes ao trabalho. Se o modelo da PEC 12, né, que a gente está vendo, se ele não deixa claro limite de dias trabalhados, a forma de convocação, porque diz que o empregado vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas, tá? Mas eu vou ser chamada, eu fico na empresa, como que funciona isso, né? Então, se ela não traz a forma que vai ser a convocação, uma renda mínima e a preservação da negociação coletiva, ela vai gerar insegurança para os dois lados.
Para advogada especialista em direito do trabalho, a PEC, apelidada de 7x0, não é um bom negócio, nem para o trabalhador, nem para o empregador.
Quanto menos direitos do trabalhador, claro que é menos gasto para uma empresa, mas o quanto custa trocar de empregado toda hora? O quanto custa esse empregado doente, sem folga, sem recesso? O quanto custa isso na empresa? Essa PEC, eu vejo ela sendo contrária à própria às modificações da NR01 que acabou de começar.
A NR1, norma regulamentadora, estabelece diretrizes para a segurança e saúde do trabalhador. Em uma atualização recente, passou a obrigar as empresas a identificarem e gerenciarem fatores que afetam a saúde mental do empregado. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Na série Curiosidades sobre os países da Copa do Mundo de 2026, vamos falar da Argentina? E muita gente pensa logo no tango, no churrasco e também no futebol. Mas o país vizinho guarda uma curiosidade surpreendente que vai muito além desses símbolos tão conhecidos. Para começar, a Argentina é o 8º maior país do mundo em extensão territorial. Seu território vai das regiões subtropicais do norte até as paisagens geladas da Patagônia no extremo sul. É um país tão grande que reúne desertos, montanhas, florestas, geleiras e até colônia de pinguim. Outra curiosidade é que a avenida mais larga do mundo fica em Buenos Aires, a famosa Avenida 9 de Julho. Tem até 16 faixas em alguns trechos, até se tornou um dos cartões postais da capital argentina. O país também abriga um dos picos mais altos do planeta fora da Ásia, que é o Monte Aconcagua, com quase 7 mil metros de altitude. Atrai aventureiros de todo o mundo e é o ponto mais alto das Américas. Agora, quando o assunto é comida, a Argentina vai muito além da carne. Os argentinos estão entre os maiores consumidores de sorvete do mundo, e levam a sobremesa tão a sério que existem centenas de sorveterias artesanais espalhadas pelo país. Claro que não dá para falar da Argentina sem mencionar o futebol. O esporte é uma verdadeira paixão nacional e faz parte da identidade do país. Nas ruas, nas praças, nos campos de bairro, a bola está sempre presente. A Argentina é tricampeã mundial, revelou alguns dos maiores jogadores da história, como Diego Maradona e Lionel Messi. A conquista da Copa do Mundo de 2022 reacendeu ainda mais o orgulho dos torcedores e reforçou a posição do país entre as grandes potências do futebol mundial. Outra curiosidade interessante é que o clássico entre as seleções de Brasil e Argentina é considerado uma das maiores rivalidades do esporte. Cada confronto mobiliza milhões de torcedores e costuma parar o continente. Pois é, entre tango, montanhas gigantes, sorvetes artesanais e, claro, estádios lotados, a Argentina mostra que é muito mais do que imaginamos. Da terra de Messi às paisagens da Patagônia, a Argentina continua encantando o mundo dentro e fora dos gramados. E a Argentina está na Copa do Mundo e vai enfrentar a Argélia no dia 16 de junho. Agência Rádio Web com curiosidades dos países na Copa do Mundo. Daniela Esperon.
Cardeal FM, conectando. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Extraordinário. Apresentação: Carla Araújo, Matheus Pastore.
ZYS 571, boa tarde a você que está aqui na sintonia da Cardeal FM 106.1, emissora afiliada à Rede Excélsior de Comunicação. Direto de São Paulo, eu sou Matheus Pastore e na operação está o nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago. Recebam agora a nossa apresentadora, a âncora desse programa. Boa tarde, Carla Araújo.
Carla Araújo.
Olá, boa tarde, Matheus Pastore. Boa tarde a você que está aqui na Sintonia 106.1 FM, Cardeal FM. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Extraordinário. Vamos papear sobre a vida. Vamos ter informação para melhorar nossa saúde, para ter qualidade de vida, né? De produtividade, de sonhos, de realização de metas e propósitos. Este é o momento certo. Um beijo especial para todos que estão fazendo aniversário este fim de semana, ou fez durante esta semana e está celebrando. Desejo que seja um ciclo de muita saúde e de muitos propósitos sendo realizados. E falando em propósitos sendo realizados, eu vou começar o Extraordinário desse sábado falando sobre comportamento. A gente sempre tem algo no nosso, na nossa personalidade, nos nossos hábitos que a gente quer mudar. De repente, uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, mais saudável, ou começar aquele exercício físico que você sempre se matricula e nunca vai na academia. Não sei. São muitas as coisas que, de repente, podem fazer diferença na nossa rotina, na nossa vida, na nossa saúde, e que a gente vai postergando, que a gente vai adiando. E essa mudança de comportamento, às vezes, muitas vezes, a gente precisa de ajuda de um especialista, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra ou de uma pessoa como Joana Marques, que é uma estudante de psicologia e uma especialista justamente em mudança de comportamento. Ela trabalha com as pessoas Esse foco, essa meta, não importa em que área da vida a pessoa tem uma meta, quer fazer uma mudança e ela está ali para dar esse suporte. E sempre em alguns momentos especiais, de repente no final do ano, no começo de um ano, ou quando você se forma, ou no aniversário, ou quando você completa, sei lá, 30 anos, 18 anos, 40 anos, tem datas que a gente marca, né? Não, a partir de agora eu quero fazer isso, a partir desse momento eu planejei fazer aquilo. E aí que entra uma pessoa como Joana, que sempre está por aqui nos ajudando com muita informação para a gente fazer essa transição, não importa de que assunto, de que momento, de que segmento. Joana Marques, seja muito bem-vinda ao Extraordinário mais uma vez. Uma boa tarde para você. Como é que você está? É sempre um prazer recebê-la.
Tudo bem. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, é um prazer, Carla, estar aqui com você e com seus ouvintes.
É isso mesmo. Eu sempre trago você aqui e sempre faz muito sucesso o que você fala, que é muito sensível, né, e muito próximo a todo mundo. Joana, todos os anos a gente fala sobre esse período que a gente vive, né? Fechamento de um ciclo, começo de outro, se é saudável ou não. Já se falou que era saudável. Ah, faça, coloque no papel, coloque suas metas. Hoje já não se pensa tanto assim, né?
Pois é, tudo muda, né? As coisas mudam e as pessoas terminam, às vezes, sendo influenciadas muito pelo externo, né? Eu acho que é mais sobre isso que a gente precisa refletir também. Nesses momentos de encerramento de ciclo, de início de ano, a gente precisa refletir exatamente o que é dos outros e o que é realmente nosso. Uhum. Porque quando a gente fica fazendo, Carla, o que os outros dizem e o que foi bom para os outros, termina que não, a gente não se apropria. Então, já se falou em colocar 10 metas, escrever, né? Já se falou em fazer planner, comprar agenda. E, na realidade, a gente precisa se conhecer melhor para entender o que é próprio, o que é nosso, disso tudo que a gente ouve. O que faz sentido na nossa vida, neste momento da nossa vida. Porque nós todos somos uma longa história, né? Então, a gente passa por momentos.
E o que você acha que influencia a gente fazer meta que não é nossa? Rede social?
Sem dúvida. Hoje, a nossa maior influência, a nossa maior distração estão nessas redes sociais, né? E muito também nas fórmulas de sucesso trazidas por esses ditos influencers, né? Esse influenciar que essas pessoas se propõem a influenciar e com fórmulas de sucesso, como se fosse faça o que eu estou fazendo ou faça como eu estou te dizendo, que é isso que deu o meu sucesso e vai dar o seu, né? Vai deu certo para mim, vai dar certo para você. Mas enfim, nada é uma receita de bolo, o sucesso é algo relativo e a gente precisa realmente compreender o que faz sentido na nossa vida, o que é que faz sentido pra gente e que sucesso é esse que a gente está buscando, né, ao se espelhar desses influencers.
Entendi. Gente, eu estou conversando com Joana Marques, especialista em mudanças de comportamento, e eu acho que, assim, todo mundo, Joana, sente vontade de mudar em um novo ciclo, em um novo ano, alguma coisa, na sua personalidade, né, na sua rotina, na sua alimentação. O que é que você sugere para, assim, porque eu acho que todo mundo tem essa vontade. E ela é saudável, não é não? A gente querer se melhorar?
Totalmente. É uma vontade legítima. Até porque se essa vontade vem, é porque algum prejuízo o seu comportamento está lhe causando, né? Tem algum prejuízo no seu comportamento que você starta essa vontade, que você sente essa vontade da mudança. E a vontade da mudança é legítima. Agora, o que a gente precisa é ter mais paciência com a gente mesma, né? Uhum. Aí você fala, assim, de vários construtos, várias questões. Por exemplo, alimentação e personalidade. Muito mais fácil a gente conseguir mudar a limitação do que mudar uma personalidade. Uma personalidade a gente sabe que é muito difícil. Uhum. Né? E ninguém muda assim totalmente. Não vira a chave 180 de uma personalidade. Sim. Mas na alimentação a gente consegue atuar mais facilmente. Então, assim, o que eu diria para seus ouvintes e para você é que a gente precisa primeiro escolher metas de acordo com o que faz mais sentido, assim, o que, é que a gente está mais sentindo prejuízo nesse momento no nosso comportamento. Né? Seja um sobrepeso, então a alimentação vai ajudar muito, mas metas plausíveis. A gente está em uma sociedade que às vezes as pessoas colocam uma régua muito alta para si mesmo. Então a gente precisa ter mais paciência com a gente. A gente precisa ir mais devagar, né? Enfim, às vezes, por vezes, querer menos no início é melhor. Queira menos um pouco, né? E comece. E se satisfaça com o que você está conseguindo, mesmo que aparente ser pouco. Porque no início, o mais importante é você entender que é possível mudar. Não mudar tudo, mas é possível mudar alguma coisa. Então, né? Faz uma diferença muito grande quando a gente começa com pouco.
Em 2025, você sugere assim, a pessoa então estabeleça uma, duas, no máximo três planejamentos assim. Por exemplo, tem uma que é clássica. Vou deixar de ser sedentária, vou começar a avaliar.
Eu gosto de falar assim, em vez de até de uma, duas metas, vamos primeiro por áreas da vida. Escolha uma área da sua vida. É pessoal, é profissional, é amorosa? Qual é a área da sua vida que você quer atuar, né, nos próximos 3 meses? E a gente também não deve falar em ano, porque fica muito distante. Vamos falar em uma área da vida de 3 a 6 meses. Qual é a área da vida hoje, da minha vida, que eu preciso atuar? Né, que eu preciso focar na minha área profissional e na minha área intelectual, né, enfim, né, eu ouço muitas pessoas também que querem ler mais, que deixaram de ler, e querem fazer exercício físico. Então são áreas da vida que a gente precisa atuar. Dentro dessas áreas, escolhida uma área da vida, aí sim eu vou estipular umas 3 metas de acordo com essa área da vida que eu percebo que eu preciso melhorar. Entende? Então assim a gente vai organizando esse sujeito, porque não adianta querer tudo, Carla. Quem quer tudo fica tonto.
Acaba não fazendo nada, né? Muita pressão. Eu vou falar publicamente aqui que pra mim tem que ser voltar a fazer exercício. Minha vida é corrida em São Paulo, eu acabo ficando cansada, mas eu preciso encontrar, organizar dentro da minha rotina um horário que eu possa fazer. Que é isso, né? Não dá pra gente querer também estabelecer uma coisa, se acabar todo pra poder fazer, pra malhar.
Não. Engraçado que você traz aqui, né? Vou estabelecer publicamente. A gente tem um estudo científico em relação à atividade física e à dieta, né? Que foi analisado nesse artigo científico, que quando as pessoas se comprometem com os outros, se comprometem publicamente, contam. Como você está contando aqui pra gente agora, né? Confidencializa. Enfim, essa sua autodeclaração aí. Eu quero fazer exercício físico em 2025. Quando a gente se compromete com os outros, tende a dar mais certo do que quando a gente não fala nada e fica quieto. Para atividade física e para dieta. Quando a gente se compromete, mas tem um outro lado, Carla, também, que as pessoas começam a cobrar, né?
Sim.
As pessoas começam a te questionar. Carla, você não disse que ia fazer atividade física? Então, tem que saber administrar isso. Mas há, sim, estudos científicos que esse compromisso que a gente faz com os outros tende a manter a gente mais aderente a esse objetivo, a essa meta.
Gente, olha, bora ter paciência comigo e com todo mundo que falar, viu? Porque a gente às vezes erra, às vezes não vai, mas a gente quer fazer. E assim, a pessoa tem que estar do lado incentivando, dizendo, olha, você disse que ia fazer, embora, levantou, já foi e tal. Eu vi uma coisa na rede social no fim do ano de 2024, Joana, que eu me lembrei desse papo aqui agora que a gente está tendo. Essa coisa, por que ficaria triste em 2024 se isso, se aquilo, se aquilo outro, se aquilo outro?
Sim.
Tudo positivo, tudo legal. Aí eu vi uma nova corrente dizendo, olha, mas não é assim. Eu também fiquei triste, eu também perdi alguém, eu perdi meu emprego, eu tive uma doença, né? Então eu acho que a rede social, às vezes, também dá esse alerta, né? Sobre essa coisa, tudo bonito, tudo... Claro que todo mundo tem conquistas, mas também tem tristezas no ano.
Com certeza, mas na realidade, Carla, eu acho que a gente precisa ter uma consciência e ter muita clareza da proposta, né? Qual é o propósito de uma rede social? Realmente é mostrar recortes da vida daquela pessoa e recortes escolhidos por aquela pessoa, Tá? Então, assim, é muito difícil, psicologicamente falando, é muito difícil que um sujeito escolha recortes feios, recortes tristes, sim, recortes num momento que eu não estou bem. É muito difícil. Então, vai da escolha de cada um, né? Ninguém vai ficar escolhendo os momentos que está chorando, que está triste, ou os problemas que está passando, para ficar expondo. É muito difícil, né? Eu até já vi pessoas expondo questões, mas é muito mais difícil. Então, o que que a gente vê aí? A maioria, a grande maioria, só vai trazer recortes positivos, só vai trazer momentos alegres, mesmo que esses momentos sejam mascarados. E é isso, sim, que a gente precisa ter consciência. Não significa necessariamente que aquelas fotos todas apresentem um bom momento. Não, foi uma foto, gente, é um clique, né, que dura ali minutos.
É muito dureza também no julgamento.
E a pessoa pode virar,
né,
pro lado e chorar, entende?
Uhum.
Então a gente precisa ter essa leitura. A questão é que a gente está elaborando esses momentos felizes dos outros, questionando os nossos momentos. É uma comparação muito grande que as redes sociais trazem. Muito grande. Isso causa distração, perda de tempo. Então, ao invés de você estar focando em suas metas e suas vidas, você está se comparando com o outro, sem nem sequer conhecer a realidade do outro, né? Porque aquilo ali, a maioria é maquiagem. Tem muita gente autêntica, mas tem muita gente que não é autêntica ali. Tem muita gente que ali é uma farsa, né? Que quando depois você vê, não é nada daquilo.
Ah,
mas precisou fazer aquilo, precisou se mostrar daquele jeito.
Ah, com certeza. A gente tem que ter um senso crítico, você tem razão. Gente, eu estou conversando com Joana Marques, especialista em mudança de comportamento, psicóloga em formação, falando aí sobre comportamento, sobre um novo ciclo em nossa vida com 2025, sobre metas, sobre planejamento. E como uma pessoa que está se formando em psicologia, que entende de comportamento, eu queria sua opinião sobre a treta, a polêmica de dezembro. Eu acho que depois dessa, não sei se pode ser que venha, né? Porque o mundo é tão polêmico. Essa história da janela do avião. Eu vou lhe dizer a minha visão. De início, eu achei, como todo mundo, e julguei a mãe. Tipo, que mãe é essa que não aceita, não explica ao filho que a janela é dela, porque ela pagou, e ele não pode sentar naquela janela. É uma frustração que ele tem que aceitar. Depois a gente ficou sabendo que não foi ela quem gravou, foi uma pessoa que não tem nada a ver com a história. E que, na verdade, ela tentou fazer que o filho entendesse. Olha o que rede social faz, olha o julgamento, o linchamento que a gente faz. Eu queria sua opinião sobre essa história.
Primeiro, Carla, eu gostaria só de pontuar que as redes sociais, elas são, vamos dizer assim, manipuladas por pessoas, vistas por pessoas, manipuladas por pessoas. Então, nós estamos fazendo isso. Nós somos parte disso.
Claro.
E a gente precisa ter essa consciência.
Eu
tudo que está acontecendo, todas as distorções que acontecem, nós somos parte disso. Toda essa história, desde o início, eu até me manifestei no meu Instagram, me manifestei sobre isso logo no início. Em que sentido? Desde o início, quando eu vi primeiro o recorte de, se não me engano, um minuto e pouco, que a terceira, né, filmou, a Jennifer, enfim, ela filmou a Jennifer não querendo sair da cadeira. Desde o início eu falei, calma, essa história tá mal contada. Tem alguma coisa aí que a gente precisa parar para observar. E aí, depois veio todo o desdobramento, julgaram a mãe, julgaram a Jennifer, agora estão julgando a Jennifer porque ela não contou que não foi a mãe que filmou, e agora também já tem essa terceira que pede desculpa. Enfim, é uma confusão tão grande que me parece o seguinte, tem um livro, Carla, que eu gosto muito, é um livro muito curtinho que eu recomendo que você leia e seus ouvintes leiam. Tá? O nome do livro é O Perigo de uma História Única. Esse é o título do livro. O Perigo de uma História Única. É um livro fantástico, pequenininho, você lê em uma tarde. E realmente, assim, fez muito impacto pra mim quando eu vejo qualquer coisa nas redes sociais. Porque a gente está lidando com um viés da história e a gente precisa ser mais crítico nesse ponto. Tudo que chegar pra gente é um lado da história. Vamos parar um pouco, vamos observar, porque tem outros lados. E a sociedade, pra gente viver em sociedade, a gente precisa ter mais inteligência contextual. Existe um contexto ali que a gente não tava ali. Então não tem como falar desse contexto. Debaixo dessa ponte tem muita água. Né? Tinha um menino que estava ali sentado e o menino acabou de fazer 4 anos. A menina acabou de fazer 4 anos, né? Então é natural que ele se manifeste, que ele reaja, né? E é natural que ele esteja ainda criando um repertório de reação. Então não significa que a mãe não dá limite, não significa que o menino é mimado, né? Não significa que o menino não sabe ser frustrado. Não, gente, ele está aprendendo a ser frustrado. E ele foi frustrado, né? Então, assim, tem muitas questões nessa história, que o que chega para mim é justamente isso. O quanto a gente está julgando rápido,
não é verdade.
Por vídeos de 1 minuto e áudios acelerados. A gente se acha detentor, a gente se acha dominando um assunto ao ponto de julgar.
É verdade. E isso que você falou e o livro que você indicou, é assim, é um princípio do jornalismo. A gente, quando apura uma notícia, a gente sabe que a notícia não é só aquilo que a gente está vendo. Não é só aquela história. Existem muitas versões. Quando eu comecei em jornalismo, falava, toda história tem 2 lados. Não, na verdade, tem vários. Como esse, por exemplo, tem da própria Jennifer, tem de uma pessoa que se envolveu e errou em se meter numa conversa que não era dela e expor a imagem de uma pessoa, tem da mãe, coitada, de 3 filhos, de um filho cadeirante que estava tentando, é muita, mas é um exemplo assim, perfeito da nossa sociedade, eu fiquei
perfeito. E aí tem mais uma problemática social que a gente está vivendo, decorrente das redes sociais, né, que é a falta de profissionalismo, no sentido de que você está trazendo a questão do jornalismo, mas hoje em dia, Carla, todo mundo com o celular na mão é jornalista,
todo mundo
com o celular na mão é psicólogo.
É
todo mundo com o celular na mão é advogado.
Todo mundo tem opinião.
Então a gente está flexibilizando o profissionalismo, a educação, o conhecimento. Todo mundo se acha detentor de um direito, de um domínio, de um saber, né? E que as pessoas estão aí extrapolando os seus limites, inclusive os seus limites de conhecimento.
É verdade, você tem toda a razão. E isso acaba tendo sendo prato cheio para fake news, né? Para a pessoa disseminar informações que não são corretas. Eu achei esse assunto, assim, eu penso até em escrever um texto sobre isso no LinkedIn, colocando até a minha própria opinião. Gente, eu estou conversando com Joana Marques, estamos falando sobre comportamento, estamos falando sobre 2025. E, Joana, eu queria que você falasse aqui, nesse público que é majoritariamente feminino, o que que você sugere para 2025 em termos de mudança de comportamento, que eu acho que no fundo todo mundo quer mudar alguma coisa, nem sempre a gente consegue, mas a gente quer.
O que que eu sugiro? Eu sugiro que a gente, pegando nossa conversa toda aqui, fazendo um resumo da nossa conversa, eu acho que a gente está precisando olhar menos para o externo e mais para o interno. Parar de perder tempo com questões outras, né, comparações, distrações, influências que não me dizem respeito, ou que a gente seja mais crítico no que é externo, e que a gente realmente gaste mais tempo com o que é interno, né, que a gente entenda o que, que realmente faz sentido para mim nesse momento, qual é a área da vida que eu preciso melhorar, e que eu gaste tempo nisso, que eu gaste tempo comigo, que eu gaste tempo em mim, né, cuidando de mim, querendo essa mudança e indo devagar. Eu acho que a gente precisa ter mais paciência com a gente mesmo e com as mudanças que a gente quer na nossa vida.
Bom demais. Joana, primeiro eu quero agradecer assim, a parceria de sempre, né? A gente entra ano, sai ano, a gente continua se falando aqui e desejar já logo um 2025 maravilhoso para você e que muita gente lhe contrate com essa intenção, né, de fazer um planejamento e chegar até um objetivo.
Carla, obrigada. Para você também, um ano lindo, um ano de muitas conquistas e estarei sempre aqui à sua disposição.
Um beijo para você.
Outro, Carla.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito obrigada, Joana Marques, por esse papo super interessante. No próximo bloco, gente, eu falo com Jéssica Magalhães, biomédica, especialista em pele negra, com dicas super interessantes para a gente cuidar aí da saúde de nossa pele. Vale muito a pena, fique por aí e eu volto já, já.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo. Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O avanço do uso de agrotóxicos no Brasil e os impactos na saúde da população foram destaques em um webinário realizado durante a Semana do Meio Ambiente. Na abertura do encontro, o subprocurador do Ministério Público do Trabalho, Pedro Luiz Serafim, chamou a atenção para o aumento do consumo desses produtos no país e defendeu a união entre instituições e sociedade para enfrentar o problema. Segundo ele, os efeitos dos agrotóxicos vão além do campo e chegam diretamente à mesa dos brasileiros.
Não é só do comércio, da aplicação, a logística reversa, é também daquilo que vai chegar à nossa mesa. Isso tem muito tempo. E de lá para cá, esse volume de veneno cresceu muito.
Durante a fala, Pedro Serafim afirmou que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e destacou dados que apontam um crescimento acelerado no uso de herbicidas nos últimos anos. Pedro Serafim também reforçou a preocupação com o aumento de doenças relacionadas à exposição aos produtos químicos.
O Brasil realmente tem sido afetado, o meio ambiente, as pessoas, é crescente o número de enfermidades relacionadas aos agrotóxicos. Os setores estão dizendo aí, temos dados da Embrapa e de outros setores que apresentam, por exemplo, em relação a nos últimos 11 anos, a área agrícola cresceu 24% e o consumo de herbicidas, glifosato, por exemplo, ele aumentou 128%.
O webinário debateu os impactos dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores e no meio ambiente e reuniu representantes do Ministério Público, especialistas e entidades ligadas à defesa ambiental. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Sexta-feira, 5 de junho de 2026. Esse é o Giro de Notícias. Eu sou Cassi Balog e você acompanha os destaques do momento. Entrou em vigor nesta sexta-feira a decisão do governo Trump de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O governo brasileiro criticou a medida, alegando que ela abre espaço para interferência estrangeira nos assuntos internos do país. Na prática, a classificação americana congela ativos, proíbe transações com o PCC e o Comando Vermelho, veta a entrada de membros nos Estados Unidos e obriga bancos americanos a reportar movimentações ligadas às facções. No entanto, para valer no Brasil, a medida precisaria ser incorporada por lei, tratado ou resolução da ONU, o que não está em curso. A Polícia Federal pretende pedir aos Estados Unidos a quebra de sigilo de um fundo no Texas que teria recebido recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita é de que o dinheiro também bancou despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tentativas de pressão sobre autoridades brasileiras. O diretor da PF defende a abertura de um inquérito específico para apurar o caso, que pode ser agregado às investigações já em curso no STF sob relatoria de André Mendonça ou Alexandre de Moraes. As inscrições para o Enem 2026 encerram nesta sexta-feira, às 23h59, no portal do INEP. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, com pagamento até 10 de junho. E estudantes beneficiários do Pé de Meia são isentos. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro e o INEP pretende ampliar os locais de aplicação para cerca de 10 mil em todo o país. A NASA ordenou que os astronautas da Estação Espacial Internacional se abrigassem na cápsula Crew Dragon e vestissem trajes especiais diante do agravamento de um vazamento de ar no módulo russo, elevando o risco de evacuação de emergência. A Crew Dragon, desenvolvida pela SpaceX, permanece acoplada à estação justamente para situações como essa, podendo transportar os 4 tripulantes de volta à Terra se necessário. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassi Balog.
De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Extraordinário. Apresentação, Carla Araújo. Carla Araújo.
No segundo bloco do Extraordinário, eu começo com uma entrevista com a biomédica Jéssica Magalhães, uma mulher que, por conta dos próprios problemas, né, da dificuldade de cuidar da própria pele, foi se especializar nos cuidados com a pele negra. Existem aí muitos mitos errados, muitos erros que são cometidos com relação à pele negra, e a gente vai falar sobre isso, mas vai falar de uma forma geral. Como a gente deve tratar, como a gente deve aí colocar o protetor solar, principalmente numa cidade com a radiação solar tão grande como Salvador, e também fazer a limpeza da pele, tirar a maquiagem, tudo isso, todas essas dicas, a partir de agora com a biomédica, que também está fazendo aí um lançamento de um livro, está estudando cada vez mais esse assunto e atende gente não só na Bahia, em Salvador, como no Brasil e no exterior, fazendo atendimentos online, né? Fazendo consultas online. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Extraordinário mais uma vez. E é sempre um prazer a gente bater um papo. Como é que você tá? Tudo bem?
Boa tarde, Carla. Para mim é um prazer estar de volta aqui. Sempre muito importante a gente falar sobre esses cuidados. E vamos nessa, esclarecer tudo que a gente precisa para não ter dúvida.
Vamos começar pela novidade, que eu soube que você está concluindo aí um e-book e isso vai ficar disponível. O que que vai falar esse e-book?
Ele fala sobre a história da beleza negra. Porque legal. A gente fala muito sobre alguns pontos, né? Ai, a gente não falava muito sobre cabelo, a gente não falava muito sobre cuidado com a pele. Mas a gente não entende ainda, de fato, de onde vem essa nossa origem. Porque quando a gente fala que a pele negra é bonita, de onde vem isso? Né? A gente tem uma história muito longa com quando a gente vai retratar a origem. Inclusive, uma história muito longa sobre beleza em África. Né? A beleza faz parte da história do continente, não tem como separar. E sabendo a nossa história, a gente também resgata a nossa força. Recuperar essa memória que não nos foi dada para que a gente entenda que é um processo de fortalecimento, entender de onde veio a nossa beleza, que somos muito bonitos, e os cuidados que a gente precisa ter para poder manter a nossa saúde e também a nossa autoestima.
O que se fala muito da pele preta, da pele negra, é de que se envelhece pouco. Você vê uma mulher, um homem de 60, 70 anos, realmente você vê uma pele que tem um viço que normalmente quem tem uma pele mais clara não tem. É verdade isso?
A gente tem alguns pontos, sim, que colaboram com isso. A gente tem tanto a própria produção de melanina, né? A gente tem uma maior produção de uma melanina que é um pouquinho mais escura, porque melanina não é tudo igual. A gente tem dois tipos de melanina, principalmente um que é mais claro, vai até ali o castanho, e o outro é o que de fato dá o tom mais escuro da pele. E aí essa melanina, ela realmente protege dos danos aí da radiação solar, principalmente, que vai ajudando a quebrar o colágeno, né? Trazer as marcas do tempo, então aquela ruguinha, aquela linha de expressão, aquela flacidez. Também uma produção de colágeno que ela é um pouco maior, sim. Então, não está todo errado quando a gente fala que a pele negra não envelhece. A gente envelhece, só que é um ritmo um pouquinho diferente.
Ave Maria, uma bênção. Gente, eu tô falando com Jéssica Magalhães, é biomédica, estamos falando sobre os cuidados com a pele preta e com a pele em todos os tons, porque nós estamos no verão, mas vamos começar pelo guia. Você lançou um guia um ano passado, Como Cuidar da Minha Pele Preta. Existe o mito de que a pele preta não precisa ter os mesmos cuidados na exposição ao sol, na praia, no trabalho ao ar livre, o que é errado, né, Jéssica?
Muito errado. Por conta dessa questão de melanina, né, da reatividade da melanina, então quando a gente coloca duas pessoas ao sol, uma pessoa com a pele mais clara e uma pessoa com a pele negra, né, uma pele mais retinta, na pessoa de pele clara a gente vê ficar vermelho, né, a sensação de ardência. Quando na pele negra não se via, perpetuou a ideia de que a pele negra não precisa ser cuidada, dentre outros fatores, né, que estão aí envolvidos nesse histórico de que não se precisa cuidar de quem é negro. Mas nos atendo a questões da pele, perpetuou essa ideia de que não precisa, mas na verdade a nossa melanina não dá conta da radiação do sol. Porque se a gente pensar na pessoa mais retinta, mais escura que a gente já viu na vida, e aí pode ser por foto de internet, inclusive, a melanina não chega nem no fator 15, que é o menor, né, do protetor na farmácia. Isso significa que a gente tem sim que aplicar o protetor solar para exposição, seja exposição direta quando a gente vai para a praia tomar aquele sol, ou indireta, ou seja, no dia a dia, no deslocamento de casa para o trabalho, ir no mercadinho da esquina. A gente tem que utilizar o protetor solar para impedir que haja os danos que a radiação pode causar.
Esse protetor solar sempre é uma dúvida recorrente, né? Todo verão a gente fala a mesma coisa. Eu queria que você falasse sobre o uso do protetor e a ordem. Por exemplo, para a mulher, a gente deve colocar esse protetor o primeiro ou se coloca depois? O que que você diz?
Nossa, perfeito. O protetor, o uso é todos os dias, tá? Não só quando vai pra praia. E aí, quando a gente vai escolher, pode escolher um SPS alto, né? Um fator de proteção alto, pra ter uma maior segurança em relação à proteção que a gente tá tendo na nossa pele. Então, facial, eu sempre recomendo aí aquela casinha de 50, 60, 70, né? Porque varia de marca. Em que momento a gente vai usar? Pensa comigo. Se o protetor, ele vai formar tipo uma capinha pra proteger do sol. E aí, tanto que quando a gente vai lavar, forma aquela gosminha, né, do produto saindo. Significa que ele tem que ser o último, porque a capa é a última coisa que a gente coloca, né? Então, antes disso, a gente vai estar com o rosto limpo, vai aplicar o hidratante, que é preciso hidratar, inclusive a pele negra precisa muito desse processo de hidratação. E, por último, o protetor solar. Então, ele forma uma película ali, uma camada de proteção. E aí, é importante a gente lembrar que como o protetor, ele consegue sair com água, né? A gente lava com água e sabão e remove ele, o nosso suor também pode deslocar ele e ir removendo. Não só isso, mas a gente também perde o efeito dele. Então, no dia a dia, né? Na rotina normal, aplicou de manhã, meio-dia reaplica, pra gente ter a segurança de que ainda tem uma proteção ali. Mas se tiver no sol, então vou pra praia, vou pra piscina, atividade ao ar livre, reaplicar a cada 2 horas, tem sempre no rótulo escrito, ou depois do banho. Então, por exemplo, tô na praia, fui na água, voltei, remove o sal, né? E reaplica o protetor solar, porque a água vai sim remover um pouco do produto e aí você vai ficar um pouquinho exposto.
Agora, uma dúvida, no caso da mulher que usa maquiagem no rosto, tem homens que usam também, existem protetores que são adequados para isso? Não é tipo esse protetor que a gente usa na praia?
Não, não. Pro rosto, eu sempre indico um protetor solar facial.
Sim.
A principal diferença entre os dois é a textura. Então, a gente vê que o do corpo, ele é sempre mais denso, ele é mais oleoso.
Mais leitoso, pode... né?
É até mais difícil, né, da gente conseguir remover ele, porque Sim. O corpo tem mais atrito, né? A gente se movimenta mais, encosta nos lugares, então ele precisa resistir a isso. O rosto, ele não precisa desse tipo de textura. Então, o protetor do rosto, ele é mais leve. Normalmente, a gente não usa do rosto no corpo. Então, no dia a dia, o ideal é que você tenha um protetor facial. E aí, não precisa tomar susto, que não vai custar um rim na farmácia. A gente tem para todos os bolsos e ele dura um tempo considerável. Então, vale o investimento. Então, mulheres... que querem reaplicar sobre a maquiagem, homens que reaplicam sobre a maquiagem, existe um protetor solar que é em pó, que você pode reaplicar com ele em pó, que nem pó compacto.
Sim.
E existe um protetor que é em pó. E aí dá pra reaplicar o protetor com ele, nunca a primeira aplicação, mas pra reaplicar ao longo do dia pode, cabe na bolsa, rapidinho pra carregar. Existe um protetor que é spray. E se, Jéssica, não quero comprar um outro protetor só para reaplicar, pode transferir um pouquinho do protetor para mão, para aquelas plaquinhas de maquiagem. Eu sempre passo na mão mesmo. E aí, mela dos dedinhos e dá batidinha no rosto. Sabe quando a gente vai espalhar um produto que só, sim, dá batidinha no rosto?
Uhum.
Assim você não puxa a maquiagem, então não vai remover ela dali. Acredita em mim, dá certo. No máximo é um pozinho compacto por cima e tá tudo perfeito.
Gente, olha, vocês estão ouvindo as orientações de Jéssica Magalhães, biomédica. Ela é habilitada em análises clínicas, acupuntura pela UNIRB, também especializada na estética e na pele negra, que é uma coisa assim super diferente. Eu, por exemplo, só entrevistei Jéssica, que é especialista em pele negra. Uma outra questão de proteger a pele é com relação à luz, que não é solar. Assim, você trabalha em escritório, a luz do escritório ou do próprio computador, isso também provoca prejuízos à pele, né, Jéssica?
Provoca sim, Carla. O que que acontece? Essa luz, que é a luz de tela, né? Uhum. Tela de TV, de computador, tela de celular, inclusive, que a gente usa muito, né?
Sim. E muito perto do rosto.
Pois, essas luzes a gente chama de luz visível. Elas também conseguem quebrar colágeno e estimular a produção de mancha na nossa pele.
Sim.
Então, o ideal é que o nosso protetor ou contenha, e aí vai vir um rótulo assim bem grande, protege contra a luz visível. Mas eu confesso que é um pouquinho difícil de achar protetores assim, ou que ele tenha cor. A cor do protetor forma tipo uma camadinha a mais para proteger desse tipo de radiação.
Para
a pele negra é muito importante, Carla.
Usar esse protetor com cor, você disse?